Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Horas e 26 minutos, 8 graus em Caxias do Sul. Estamos de volta com o Conectado Perfil. Hoje recebemos aqui no estúdio o professor, escritor, jornalista e filósofo Décio Osmar Bombassaro. E voltamos do intervalo, então, com o Chopin. O professor Bombassaro me revelou aqui nos bastidores que gosta de música clássica, isso?
Sim, e inclusive senti logo um arrepio, né? Chopin é fantástico, né?
Sem dúvidas, um belo clássico, né? Vamos ouvir mais um pouquinho, então. E de onde veio essa sua paixão também por música clássica, professor Bombassaro?
O Colégio do Carmo tinha um esquema de educação muito amplo, que incluía inclusive música. Então nós tínhamos que aprender o canto orfeônico para cantar e inclusive aprendemos escrever pautas de música, né? E todas as semanas nós tínhamos um encontro com o querido, inesquecível irmão Bonifácio, que ele então nos apresentava sempre um autor de música clássica, e ali nós aprendíamos a vida do autor, ouvíamos a música e a gente começava a se tornar fiel a esse tipo de música clássica, né? E toda a minha vida eu tenho essa preferência por música clássica, mas não só por música clássica, música folclórica, música popular brasileira, que é uma coisa fantástica mesmo, né? E músicas de outros países, da França, né? E da Inglaterra, principalmente dos Estados Unidos, Frank Sinatra, né?
Claro.
E aí vai, né?
O tango, como
Johnny Mathis, né?
Revelou, né?
Sim,
também.
Exato. E músicas, por exemplo, da Argentina, o tango. Eu sempre fui um apaixonado pelo tango, né? E então, as músicas do sul da Itália, que a minha avó ouvia depois do almoço na Rádio Caxias, então eram músicas assim, aquela música do sul da Itália é uma música vibrante, né? Ela parece que é recebida pela própria alma com grande alegria, né? Então, a música em geral, eu sempre gostei muito da música.
Sem dúvidas, a música com certeza ela enriquece, né, a nossa vida. Nós temos aqui o recado do Paulo Pereira, do bairro Vinhedos, ele é nosso ouvinte aqui, professor Décio. Ele diz, bom dia Isadora e equipe, parabéns pela entrevista e um abraço ao meu ex-professor na UX, Décio Bombassaro, lhe desejo muita saúde e paz. É que o desejo, então, do Paulo Pereira. Você falando, né? Que
sim,
já cerca de, mais ou menos pelas contas, né?
Sim.
20 mil alunos passaram,
sim,
pelo senhor. Então,
Paulo,
é isso aí.
Paulo Pereira,
Paulo,
muito obrigado pela sua participação. Eu guardo de meus ex-alunos um grande carinho. E você certamente se encontra nesse grupo de grande carinho.
Lembrando, então, né, que quem quiser participar com a gente pode mandar o seu recado, assim como o Paulo Pereira, pelo WhatsApp 999530616 ou pelo telefone no 3220-9400. Lembrando que esta é a segunda hora do Conectado Perfil. Nós estamos no ar para Centro Óptico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. Professor Décio, então, a gente estava falando da sua trajetória acadêmica, né, como estudante, depois também como professor, mais de 33 anos aí de sala de aula, né, mas você também atuou, você estava me contando também antes, em pelo menos 5 rádios e outros veículos de comunicação também aqui, não só de Caxias do Sul, mas da região, né, mas vamos começar pelas rádios, então, como que surgiu na sua vida, como que você começou a atuar no rádio?
Bem, eu disse anteriormente que eu era um apaixonado pelo rádio, ouvinte assíduo do rádio, né? E até na adolescência nós montávamos uma espécie de auditório e o pedestal do microfone era um cano de água fixado no chão. e o microfone era uma lata de azeite galo, né? Toda furadinha para dar aquela impressão. Os microfones eram grandes naquele tempo, né? Então fazíamos programas de auditório. Era uma beleza aquilo, né? A gurizada concorria, então nós reunimos todo o pessoal ali de onde eu nasci mais ou menos a 5 quadras da catedral, né? Então toda a moçada, mais ou menos com a mesma idade ou menos idade, participava dos programas de auditório. E seguimos aquele roteiro que a gente ouvia pelo rádio, como é que era, né? Gravava bem e depois fazia o programa. Eu comecei com o rádio pensando em ser locutor. E fui fazer um teste na Rádio Independência, que foi a segunda rádio que surgiu em Caxias. A primeira foi a Rádio Caxias, a segunda foi a Rádio Independência, que começou a trabalhar com estúdios ali na Avenida Júlio de Castilhos, com a Rua Andrade Neves, no edifício São Miguel. E depois passou para o centro, no edifício do Pastelão, mas era um edifício antigo, não é esse que está aí agora. Era um hotel que a família Grossi tinha, o pai do Pastelão, um edifício vetusto, né, daqueles antigos ainda, e ali foi instalada a Rádio Independência. Eu fui para a Rádio Independência e manifestei meu desejo de fazer um teste de locução. Fui fazer o tal de teste, aí o que fez o teste disse o seguinte: escute, você não tem outra atividade porque a sua voz não ajuda nada, não ajuda nada, né? A sua voz é... Ele chegou a dizer que exagerou, né? É uma voz de taquara rachada. Quer dizer, desisti, né? Mas não desisti. Então comecei a fazer a seguinte coisa. Escrevia... Eu ouvia no rádio, mais ou menos imaginar como é que eram as novelas, etc., né? Quando o personagem entrava, quando vinha a música que acompanhava, né? E escrevi vários programas e botava embaixo da sala do diretor, que era o senhor Elvo Janir Marcon, jornalista famoso, faleceu há um ano e pouco, com 90 anos, né? Uma inteligência rara em Caxias do Sul. E ele, então, um dia, chateado com aquelas histórias horríveis, que era de terror, que eu escrevi e colocava embaixo da porta dele, ele disse para a moça que atendia a rádio: procura esse camarada e diga para ele vir aqui. Venha, eu quero falar com ele. Aí eles me encontraram, né? Naquele tempo o telefone era difícil, né? Então me encontraram. Sim. Através até de outras pessoas que me conheciam. Fui lá na rádio tremendo. Cheguei lá às 8 horas da manhã e fiquei esperando na salinha. Ele só chegava 9, 9 e meia. Quando ele chegava, ele disse: bom dia, quem é o senhor? Dei o meu nome e ele disse: ah, é o senhor, então, que vem me assombrando com aquelas histórias horríveis de terror. Entre aqui. Aí entrei na sala. Ele: sente aqui. Sentei tremendo, né? Eu tinha 20 anos. Né?
Imagino.
Aí ele disse: você escreve muito bem. Você escreve muito bem, então eu preciso de alguém aqui no departamento de notícias. Disse: mas eu nunca trabalhei. Vai aprender. Vai aprender. Siga aqui o corredor, entre naquela sala e se apresente lá pro coordenador, que era um só. Era um só coordenador e coordenador dele mesmo, né? Só tinha um funcionário. Aí entrei lá. Quem eu encontro lá? Um amigo da adolescência e mais até da adolescência, né? José Girelli. E depois foi delegado de polícia, foi promotor e já faleceu. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: me mandaram aqui falar contigo que eu vou trabalhar com você. E comigo não. Por quê? Porque a semana que vem eu vou embora, não aguento mais. Era muita notícia para uma rádio só. Depois ainda veio a difusora, mais meses depois veio a difusora, que era do mesmo grupo, né?
Claro.
E ele disse: eu vou te instruir e depois você se vire. Porque a semana que vem eu vou embora. Então lá havia um rádio... diferente, eu nunca tinha visto, um rádio, parecia um rádio militar, dei a impressão que era um rádio de comunicação do Exército. Mas era um rádio seguinte, como eu já frisei antes de nós começarmos o programa. Se havia duas frequências muito juntas, que não se conseguia identificar nenhuma nem outra, tinha um dispositivo que colocava a separação das duas. Eu achei aquilo sensacional, eu nem sabia que existia aquele tipo de coisa, né?
Conseguia então, fazer duas então, escutas.
É, então ali ouvia-se o rádio, gravava e depois se reproduzia a notícia. Então isso aí foi rápido para aprender, né? Mas depois eu inovei um pouquinho essa história porque ele só ouvia as rádios de Porto Alegre. Aí eu ampliei, depois quando eu assumi lá, e tive que trazer mais um amigo meu, João Evaldo Nunes, que veio trabalhar comigo na rádio. Então ele era o meu braço direito dentro desse setor do radiojornalismo. Porque às vezes eu tinha que sair para fazer entrevistas, né?
Sim.
E então mudamos o sistema lá e depois chegou a difusora. Aí tinha notícia para duas emissoras. Então aquilo foi um trabalho muito corrido, só em dois, né? Depois veio mais um rapaz da zona alemã, e então ele era taquígrafo. Então ele não precisava do gravador. Ele ouviu e ia pá, 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 né? Eu digo, sim, mas e agora? Ah, agora eu vou passar a máquina, né? Eu digo, tá bom, né? Em vez do gravador, você, então tá bom, né?
Fazia diretamente.
Sim. Depois ele foi até assessor parlamentar na área de comunicação social da Assembleia Legislativa. Não tenho mais notícias dele há muito tempo. Então comecei assim no rádio. 6 meses depois, nós tínhamos lá um gerente que não... que era comerciante de tecidos. Ele não tinha nada de rádio. Então resolveram demiti-lo, né? Era um senhor já de certa idade, 50 anos, mais. Aí o senhor Elvo Janeiro marcou, me chamou novamente e disse assim, você vai assumir a gerência. Como a gerência? A gerência das duas rádios. Mas e o jornalismo? Eu já procurei arranjar alguém aqui para te substituir. Eu disse, mas a gerência? Sim. E aí eu aprendi com uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer, Ari Lopes Dornelles, que era um radialista que sabia de tudo sobre rádio, né? Ele fazia de tudo em rádio. Ele fazia a publicidade, né?
Claro.
Ele fazia tudo. Ele preparava todos os esquemas, fazia programação, fazia tudo. Mas aí, nesse momento, já tinha entrado então um programador na Rádio Independência, que era o Dario. O Dario, meu amigo também. É, meu Deus do céu, o Alzheimer já está dando os seus toques iniciais.
Sim, Dario
Panaroto. E mais tarde, com a difusora, veio um programador também excelente. Era um alemãozinho, né? Alemãozinho, já com certa idade, mas chamado de alemãozinho, né? Gerard era o nome dele, Geraldo André. Então, esse também, depois eu levei ele para a Rádio Princesa, quando eu assumi a Rádio Princesa, né? Bom, lá eu fiquei. Eu comecei a ficar em estado, um sistema de saúde, até porque havia 70 funcionários. E naquele tempo, não sei como é que são hoje os funcionários aqui, mas naquele tempo era fogo, viu? Não? Eu tinha que fazer entradas de noite para ver se o locutor havia chegado na hora, se o operador ou a operadora estava ali. Então, aquilo me deixou assim num estado elétrico, né?
Sim.
Então, quando veio de Veranópolis o Frei Silvio de Vacaria, que eu já conhecia, ele me convidou para ir para Veranópolis. Aí fui para Veranópolis, aquela cidade maravilhosa que eu tenho como a segunda cidade do meu coração, da minha lembrança, da minha saudade. E lá então eu dirigi a Rádio Veranense, que estava numa situação péssima, né? Não havia pessoal que entendesse de rádio, então eles faziam de tudo lá. Então eu organizei tudo aquilo, eu levei de setembro que eu cheguei lá, de 59, até março de 60, eu trabalhava 12 horas para organizar tudo. O setor de notícias, a programação, a questão da publicidade, os textos, né? Porque se usava muito texto, havia também o outro sistema, né? Como é que chamava? Eu já me esqueci. As propagandas gravadas, né?
Claro, sim,
e as cantadas, né? Então, tinha muito disso também. Bom, organizei lá e aí... Foi lá que eu comecei a namorar uma certa senhorita de olhos verdes, né? Muito bonita. E no fim eu terminei casando. Ia casar com ela em dezembro. E em setembro chegou lá o seu José Gastão Pirucini, que era outro diretor da rádio, das rádios Difusora e Independência, com Oswaldo Ferreira, que era que foi um publicitário que agora está aposentado aí, diretor proprietário da Soma Publicidade. Muito bem, então os dois me convocando para ir para Caxias, porque o seu José havia conseguido um canal da Rádio Princesa. Aí perguntei, como da Rádio Princesa? Isso não seria mais próprio para Pelotas? Não, mas sabe como é que é, né? Ele conseguiu o canal para a Rádio Princesa de Caxias do Sul e você precisa ir para lá para organizar a rádio. Eu disse, mas eu pretendo casar agora em dezembro. Mas vai para lá e depois volta a casa e leva a mulher para Caxias. Afinal, você é de Caxias, né? Foi o que aconteceu, né? Então, voltei para Caxias. Em setembro, em dezembro, casamos, viemos morar em Caxias. E aí, fiquei lá na Rádio Princesa até 60... Entrei em 62 lá e fiquei até 68, 67. Em 68, o prefeito Herbert João Weber mandou o professor Mário Gardelli me convidar para ser o chefe da assessoria de comunicação social da prefeitura, que não tinha. Quem fazia tudo era o professor Gardelli, que ele era diretor do turismo e ele não tinha muito tempo para isso.
Claro.
Aí eu pensei, mas como eu... Né? Foi aí que eu tive que decidir aí fazer o curso de letras, porque na Rádio Princesa eu não tinha tempo para poder sair. E a prefeitura fez uma proposta muito boa, salário melhor, claro. E só trabalhar de manhã, no horário de manhã. De tarde eu ficava livre, então pude fazer o curso de letras. Né? E aí também passei a trabalhar com a sucursal da companhia jornalística Calda Júnior, que existia em Caxias, né? Junto com Luiz Triquesos Reis e o Vídeo Deitos. Nós trabalhamos, fomos amigos toda a vida, né? E o Luizinho já faleceu, mas fomos amigos assim de hora em hora, né?
Sempre juntos.
É, sempre juntos. E nesse momento eu saí da prefeitura e o padre Tronca tinha adquirido o canal da antiga Independência e levado lá para o Círculo Operário. Então ele pediu, Bombassaro, por favor, eu gostaria que o senhor montasse lá o setor de jornalismo. Aí fui lá e montei o setor de jornalismo, etc. E o pessoal muito bacana, como vocês me receberam hoje aqui. Parecia o grão-chá da Pérsia, como vocês me receberam hoje de manhã aqui.
Com certeza, uma história riquíssima.
Mas antes disso, em 67, quando o Frei Alceu ficou encarregado de montar a Rádio São Francisco, ele me chamou e disse, o senhor não poderia, já que trabalhou em rádio, tem experiência, montar aí o setor de jornalismo da rádio, de rádio jornalismo? Disse, pois não. Aí vim para cá, a rádio ainda não funcionava, né? Ela só passou a funcionar em outubro de 67. E montei o que nós chamamos de a divisão de jornalismo da Rádio São Francisco. Já selecionei o pessoal, treinei o pessoal e fiquei um ano aqui como coordenador do jornalismo. Mas depois houve outros acontecimentos e fui trabalhar em outro setor. Eu já era professor então no Carmo de inglês comercial. E isto foi em 67. Em 69, o Frei Dionísio Freiner, que depois foi bispo, me convocou para uma reunião e disse o seguinte: o senhor tem que ir para a Rádio São Francisco porque ela está com problemas. Tá? Eu costumo trabalhar, Frei. Eu sei que as emissoras dos freis sempre têm um frei e o convocado é gerente. O gerente não tem toda a autoridade. Eu vou para lá, mas eu tenho que ter carta branca. Ele disse, tem carta branca. O senhor vai ser o diretor. Eu digo, não, vamos dizer assistente de direção. Tá, não tem problema. Diz, não, porque tem um frei lá e eu não quero... Eu digo, não, e aquele frei eu gosto muito dele, já faleceu. O Frei René Once, né? Sim. Um amigão, né?
Com certeza.
E eu disse, então eu vou lá e vou ajudar o Frei René Once a resolver os problemas. Eu vou ser subordinado a ele, né? Então, assistente à direção e não diretor. Tá bom. Então, vim para cá e foi um trabalhinho também terrível. Quem aqui esteve junto comigo, o Dr. Fernando Echeverri, que era o contador, o contabilista da Ordem Capuchinha no Rio Grande do Sul, e também ele era advogado. Então, ele cuidava dessa parte financeira.
Claro.
E eu cuidava da parte do que se chamava antigamente broadcasting. Cuidava de todo o funcionamento da rádio, né? Programação, notícias, propaganda, tudo. Então eu fiquei aqui até 31 de março, veja bem, 31 de março de 1970. Aí no dia 31 de março, o Dr. Echeverri veio na minha sala e disse, bom, seu trabalho aqui frutificou, eu disse, com a sua ajuda. Não, o senhor é que cuidou aqui do setor interno, está ótimo, já estamos faturando mais, né? Já estamos tirando o pé do barro. Então agora nós vamos fazer o seguinte, o senhor está, então, livre. Aí eu olhei para ele, como livre? Amanhã virão o Fábio Pinto, que trabalhava com publicidade, e o Inaro Cruz, que trabalha, esses dois trabalharam comigo na Rádio Princesa, dois ótimos amigos, dois ótimos profissionais. O Inaro cuidaria da parte interna e o Fábio cuidaria do setor de publicidade. Eu digo, mas e eu? Me matei aqui, agora sou chutado, né? Até brincando com ele. Vocês estão me lançando numa catapulta, né? Ele disse, não, o senhor tem outras atividades aqui na Ordem Capuchinha. Eu disse, quais são as atividades? O senhor vai ser o diretor do Correio Rio-Grandense. Eu disse, mas tem o Frei Aldo lá que fez curso na França. O Frei Aldo não aceita. O senhor, então, é convidado, depende do senhor agora. Aí eu fui lá visitar as instalações lá do Correio Rio-Grandense, aquela quatro módulos de offset community americanas que faziam 16 mil jornais por hora. Uma coisa fantástica. Aí eu senti um friozinho, né? Eu disse, vou aceitar. Aceitei. E eu e o Frei Aldo ficamos lá um mês inteiro calculando como é que vai ser o jornal. Era um jornal grande, né?
Claro.
Mais enviado para o interior, né? Com religião e agricultura. Eu disse, olha, Aldo, nós temos que fazer um jornal eclético, que tenha várias secções e que inclusive atenda a cidade.
Sim.
Ele concordou, aí fizemos um projeto da edição zero. E nós tínhamos, então, naquela época, 1.600 representantes em todos os três estados do Sul. Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Anunciantes, eles eram anunciantes, eles vendiam a assinatura, eram agentes, 1.600. Eu disse, mas e os agentes, como é que receberam isso? Vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma edição colorida, zero, para depois começar com o jornal de fato. Mas já modificado, né, com várias secções.
Claro.
Inclusive colocamos lá, que eu não sei como é que não fui excomungado, colocamos lá horóscopo. Imagina, né? Num jornal, né? Horóscopo, saiu horóscopo e ninguém achou errado, né?
Sim.
Bom, quando chegou na mão dos agentes, começamos a receber telefonemas, telegramas, que funcionava mais o telegrama do que o telefone, né?
Claro,
né? E então vimos que a empreitada tinha sido exitosa, porque os agentes aceitando, eles iam levar avante o projeto, né?
Sem dúvidas. Todo esse trabalho, né, frutificou,
sim,
se espalhou também,
sim,
como você falou,
sim,
toda a região sul,
sim,
do Brasil.
Exato,
né?
Exatamente.
Perfeito.
Então eu trabalhei nas duas rádios de Caxias, Independência Difusora, fui para Veranense de Veranópolis, voltei para montar a Rádio São Francisco, a parte de broadcasting sempre, a parte que eu entendi um pouco,
claro,
né? E graças a esse nome que eu disse, Ari Lopes Dornelles, nunca vou esquecê-lo, já faleceu há muitos anos, uma pessoa admirável, admirável. Esse foi o meu mentor, que me ensinou realmente o que era uma rádio, como devia ser estruturada, como devia funcionar, né? Fantástico. E da Rádio, então, São Francisco, da Rádio Princesa, eu terminei indo para a Rádio Independência do Círculo Operário, mas ali eu só organizei e não participei. E depois eu vim para São Francisco para aquela obra que o Frei Dionísio Freneira havia me dado, me apresentado, né, para ser realizada.
Belos desafios aceitados e executados,
sim,
com êxito, né?
Sim.
Professor Bombassaro, nós temos mais um compromisso com o intervalo, são 8 horas e 49 minutos, faltando aí 11 para as 9. Uhum. Logo, logo a gente volta com mais histórias do professor Décio Bombassaro.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.